noite a todos, a paz de Cristo. Amém. O que Jesus pensa da igreja? O que é a igreja? Qual é a história da igreja? Quando a gente olha para a igreja, a gente entende que a história da igreja, ela é uma história que não termina, porque como o pastor Alex falou, essa história, ela começa em Jesus e ela só está começando. E quando a gente fala da história da igreja, a gente é incentivado a olhar para esse texto. Eu queria que a gente frisasse aqui as últimas partes lá do versículo 18 de Mateus 16. O texto diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Jesus diz assim, ó, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que é que Jesus disse isso? Quantas igrejas realmente acreditam nessa verdade de Jesus? Você acredita nessa verdade de Jesus? Amém? Quando Jesus está dizendo isso, ele está dizendo que as portas da morte, como diz o texto, as portas do inferno, elas não têm poder contra a igreja. Parece que a impressão que a gente tem quando a gente olha para esse texto é que a igreja, ela é uma coitadinha, né? Muita gente trata a igreja como se fosse uma coitadinha, como se a igreja ela fosse pequenininha, né? E ela está sofrendo algumas pressões, algumas opressões. Quando a gente fala de algumas situações que estão acontecendo, a gente já pensa na igreja, a gente chora e lamenta pela igreja, a gente fala, a igreja vai morrer, a igreja está morrendo, a igreja já não é mais a mesma. O que está acontecendo com a igreja? Só que Jesus está dizendo que a igreja que é edificada por Ele, que é dEle, não tem fim a sua história, porque as portas do inferno não prevalecem contra ela. E quando a gente vai olhar para a Bíblia, a gente vai entender o que é a porta. A porta, na verdade, ela não é um negócio usado para batalha. A porta é um negócio usado para defesa. Nos tempos bíblicos, as cidades eram muradas e os portões e as portas eram usadas para proteção, para se proteger daquele inimigo que iria atacá-la. Mas não é a igreja que está com porta para se defender. Quem está com porta para se defender é o inferno, porque a igreja de Jesus, ela avança sobre as portas do inferno e elas não prevalecem contra a igreja dele, por causa dele. É tudo por causa dele. A igreja não tem vida em si mesma. A vida da igreja vem dele, o dono dela. E Ele é poderoso para fazer com ela o que Ele quiser. Ele é fiel para completar a sua obra na sua igreja, porque ela é dEle. Nem a morte pode contra a igreja, porque Ele venceu a morte. Jesus. As igrejas que estão transformando a sua comunidade, elas não apenas acreditam nessa promessa de Jesus. As igrejas que estão transformando seus bairros, que estão transformando a sua vizinhança, que estão sendo transformadas constantemente, estão transformando vidas ao seu redor, elas vivem isso de fato, vivem isso de forma plena, elas acreditam de verdade, de coração, que de fato a igreja tem um dono, tem um Senhor, e ela prevalece por causa dele contra qualquer inimigo que se levantar, inclusive a morte, o inferno e Satanás. Eles não podem contra a igreja. A gente precisa continuar acreditando nessa verdade. E mais do que acreditar, a gente precisa continuar vivendo essa verdade. A igreja é dele. A igreja não pode ser meramente administrada conforme os meus desígnios. Se eu achar que ela está errada, eu preciso entregar ela para ele. E a gente faz isso através da oração, com jejum, com consagração, com fé, com devoção. A gente viu aqui, até agora, a gente está conversando sobre todo esse ciclo transformacional e a nossa proposta, a proposta bíblica é para que a gente ingresse no ciclo transformacional. A nossa igreja local precisa viver o ciclo transformacional. A nossa igreja local precisa ter uma mentalidade missionária. Precisa discernir o seu contexto, precisa abraçar, tendo líderes vibrantes, tendo intencionalidade relacional, precisa ter ênfase na oração, precisa ser uma igreja que ora. Alguns não acreditam mais na igreja. Alguns olham e falam, a igreja não tem jeito mais, ela não vai voltar mais como era antes. Mas se ela é de fato dele, ela pode ser melhor. Vamos entregar ela para ele. Deixar ele cuidar dela. Adore a ele, viva em comunidade, tenha o coração na missão do reino de Deus. Tenha esperança. A igreja não pode morrer. A igreja, ela é confirmada pelo Senhor dela e ela vive por causa dele. E se ele está vivo como nós cremos, se ele morreu e ressuscitou no terceiro dia, a igreja prevalecerá. É a palavra dele. Aleluia! Deus ainda não terminou a sua obra. A obra que ele tem para fazer na sua vida, meu irmão e minha irmã, e através da sua vida. Ele só começou. E ele é fiel para completá-la. Você precisa continuar crendo, precisa continuar tendo esperança. A igreja local que você congrega, que você deixou lá hoje, essa igreja tem esperança. Não importa a situação que ela esteja, às vezes ela pode estar passando por momentos difíceis. Abra espaço para o Senhor governá-la. E a esperança dela vai renascer. Nós precisamos ter esperança, nós precisamos ter fé, ainda que a gente esteja assim, ó, rachado, ainda que a gente não tenha perspectiva, Deus pode fazer vida brotar. Ainda que você tenha uma igreja que esteja como ossos secos, Deus pode restaurá-la, Deus pode fazer ela de fato voltar a se mexer. Ele é poderoso para isso. Nós precisamos continuar sonhando com isso. Mateus capítulo 17. Jesus, ele está no Monte da Transfiguração com seus discípulos, e alguns discípulos estão ali embaixo, e quando Jesus desce, mandam chamar Jesus e fala: Jesus, tem um menino endemoniado ali que está sofrendo demais, a gente não consegue expulsar os demônios que estão sobre ele. E aí Jesus chega e fala assim: olha, como é pequena a fé de vocês, até quando vocês vão ser incrédulos desse jeito? E Jesus vai lá e ora e expulsa o demônio, o menino é liberto. Um tempo depois, os discípulos chegam para Jesus e falam para Jesus: Senhor, por que é que nós não conseguimos expulsar aqueles demônios? E aí Jesus diz para eles: foi por causa da incredulidade de vocês. E esta casta só sai com jejum e oração. Preste atenção. A casta que Jesus se refere não se trata dos demônios, como se existissem demônios mais fortes que outros. A casta que o texto está se referindo é a própria incredulidade. Se você ler o texto, Jesus está o tempo todo criticando a incredulidade, a falta de fé, a pequenez da sua fé. E ele diz assim: essa casta, essa espécie, esta incredulidade só sai com jejum e oração. Se nós não orarmos, se nós não jejuarmos, se nós não nos consagrarmos diante do Senhor, nós nos tornaremos incrédulos. E se nos tornarmos incrédulos, Deus deste século vai cegar o nosso entendimento. Nós não vamos conseguir ver a dimensão do dono da igreja e o poder que ele dá para a sua igreja. Ele deu poder e autoridade para esta igreja pregar o evangelho. E ela disse, e ele disse: vocês vão sair, e quando vocês pregarem, vocês vão pôr as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Vão pôr as mãos sobre os endemoniados e eles serão libertos, e esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Vocês falarão novas línguas. Nós precisamos crer, mas para crer nós precisamos depender e nos entregar a ele, entregar a igreja a ele. A gente precisa de um novo começo, mas para isso a gente precisa dar um start e dizer: olha, a gente pode avançar, a gente pode continuar, por mais difícil que seja, é possível nós continuarmos. Tenha esperança. Ainda que pareça estar tudo perdido, tenha fé. o autor e consumador da fé, está vivo, está ativo no processo de condução do seu povo para a edificação da sua igreja, e ele tem poder para soprar vida e possibilitar novos começos. Ele é especialista em recomeçar. Se você olha para a sua igreja e fala, não dá mais, você pode recomeçar pelo poder do Espírito Santo, porque ele nos renova, ele nos renova, ele renova a nossa vida, ele renova a nossa fé. Cristo tem poder para isso. Seja um agente transformacional na sua realidade, no seu contexto, na sua igreja, através da sua igreja. Seja igreja adventista da promessa. Cristo tem poder para soprar vida sobre esta igreja. Cristo tem poder para soprar vida sobre a nossa convenção. Cristo é o Senhor da igreja. A gente precisa continuar crendo nisso, no nome de Jesus. Por isso, não deixe para amanhã, não deixe para depois do culto. Comece agora mesmo, assuma um compromisso com o seu Senhor. Ele está aqui te ouvindo, em nome de Jesus.